Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros aqui no Clube do Livro. Dessa vez, depois do transplante capilar, já tá crescendo meu cabelo. Daqui a pouco eu tô cabeludo aqui. Fala, Brunão, como é que você está?
Tudo certo, tudo ótimo. Vamos entrar agora no capítulo chamado A Ideia de Ser Multitarefas.
Essa aqui a gente já imagina que o autor vai sacramentar aqui. Sacramentar não, vai... Como é que chama? Vai... Quando você... Sabe quando você tem uma ideia e as pessoas descascam? Vai descascar. Vai descascar essa ideia aqui, né? Muito provavelmente. Né? Porque vai de encontro à ideia do essencialismo, se você está chegando aqui agora ou se você ainda não acompanha o Clube do Livro no Apple Podcast ou no Spotify, qualquer reprodutor de streaming que você costuma nos ouvir. Coloca o follow aí, né? Seguir, né? Assim você não perde nenhum conteúdo. A ideia de ser multitarefas, vamos direto ao ponto. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas, diz o Publio Ciro. Bem, como é...
Oi? Exceto se estiver ouvindo o Clube do Livro, utilizando o tempo morto, né? Enquanto tá dirigindo, enquanto tá fazendo exercício.
Ah, sim, porque não tem como seguir.
Oi? Não, fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas.
Ah, sim. Bem,
existe uma exceção aqui para essa...
O autor não conhece o Clube do Livro.
Isso.
Ele não conhece o Clube do Livro. Bem, se fazer o que é mais importante é o mais importante a fazer, por que alguém tentaria fazer qualquer outra coisa ao mesmo tempo? Essa é uma boa questão. No verão de 2009, Clifford Ness decidiu responder exatamente a isso. Sua missão? Descobrir até que ponto os supostos multitarefas conseguiam ser mesmo multitarefas. Professor na Universidade de Stanford, Ness, que é essa pessoa, né, contou ao The New York Times que era fascinado, entre aspas, pelas pessoas multitarefas e que não conseguia ser assim. Ele e sua equipe de pesquisadores entregaram questionários a 262 alunos para determinar com que frequência eles realizavam várias tarefas ao mesmo tempo, então os dividiram em dois grupos, os altamente multitarefas e os pouco capazes de multitarefas. Partiram da suposição de que os multitarefas teriam um desempenho melhor e se enganaram. Abre aspas, eu tinha certeza de que eles possuíam alguma capacidade secreta, disse Ness, mas descobri que os multitarefas são viciados em irrelevâncias. Interessante. Tiveram desempenho inferior em todas as avaliações. Apesar de terem convencido a si mesmos e ao mundo de que eram fantásticos nisso, havia apenas um problema. Citando Ness, os multitarefas eram simplesmente péssimos em tudo. Né? Um pouco do, para quem trabalha com financial advisory, aí, o supernova advisor, né? Uma das filosofias de relacionamento com o cliente, que influenciou o método lá defendido na Tech Finance, né? Tem uma hora que o Rob Knapp, ele vira pro client manager, né? A pessoa que faz gestão de clientes lá do Merrill Lynch, e fala assim, cara, como que a gente atende os nossos clientes? Aí o cara diz assim, pô, depende, porque o cliente private, o cliente middle, o cliente tal, não sei o quê, o cara do varejo e tal, não sei o quê. A gente dá um atendimento diferente, com mais tempo, menos tempo dedicado e tal. Ele diz assim, na média... Qual o nível de serviço que a gente entrega? Aí o cara virou pra ele e fez assim, cara, na média, é medíocre. E esse foi o ponto de gatilho pra ele dizer, meu irmão, tá errado. Né? Tá errado. A gente tem que ter um único nível de serviço a ser entregue para os nossos clientes de wealth. Né? Tipo assim, você pega até o exemplo que eu dou lá na formação, né? Sei lá, pense numa rede de hotéis que você gosta aqui. Então, vamos supor que o Copacabana Palace ainda seja um baita hotel. Cara que entra no Copacabana Palace, assim, ele não vai ter uma experiência ruim, né? Via de regra, ele não vai ter uma experiência. A partir do momento que ele consegue pagar o ingresso para ter a experiência Copacabana Palace, ele vai ter uma puta experiência. Né? Então, é um pouco isso aqui. Os multitarefas eram simplesmente péssimos em tudo. Essa ideia de que, porra, na média, a gente é medíocre. Né? E aí, toda a metodologia do Supernova, ela parte do combate a essa mediocridade. E assim a gente também defende lá na Tech Finance. Tem um trecho aqui que o autor destaca, que é: a ideia de ser multitarefas é uma mentira. Como assim? É uma mentira porque quase todo mundo a vê como algo produtivo. Ela ficou tão comum que as pessoas chegam a achar que é algo que elas deveriam fazer. e sempre que for possível. Não somente ouvimos falar sobre isso, como ouvimos falar sobre como melhorar isso. Mais de 6 milhões de sites explicam como fazer isso. Inclusive sites que tratam de carreiras citam a habilidade de ser, entre aspas, multitarefas como algo que os recrutadores devem buscar e que os candidatos devem citar como ponto forte. Alguns chegam a se orgulhar de sua suposta capacidade e a adotam como estilo de vida, mas, na verdade, fazer várias coisas ao mesmo tempo não é nem eficiente nem eficaz. No mundo dos resultados, isso vai deixar você na mão todas as vezes. E aí o Steve Uzel tem outra frase que tem a ver com esse conteúdo aqui, que é: fazer várias coisas ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de ferrar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Quando você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou não consegue fazê-las, ou faz e nenhuma sai bem feita. Se você acha que esse é um bom modo de render mais, está pensando errado. É um bom modo de render menos. Como disse o fotógrafo Steve Uzel, né, a frase que eu acabei de falar, fazer várias coisas ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de ferrar com mais de uma coisa ao mesmo tempo. E ele traz um subtópico aqui dentro do capítulo que é mente de macaco. Um conceito de seres humanos fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo tem sido estudado por psicólogos desde a década de 20. Mas o termo multitarefas só entrou em cena na década de 60. Era usado para descrever computadores e não pessoas. Naquela época, 10 megahertz, ou megahertz, parecia uma velocidade tão espantosa que foi necessária uma palavra totalmente nova para descrever a capacidade de um computador realizar mais funções simultâneas. Em retrospecto, a escolha provavelmente foi ruim, já que a expressão multitarefas ela é inerentemente enganosa. Ela envolve tarefas múltiplas, compartilhando alternadamente um recurso, o computador, mas com o tempo o conceito passou a significar tarefas múltiplas sendo feitas simultaneamente por um recurso, uma pessoa. Foi uma mudança de significado enganadora, já que até os computadores só processam um trecho de código de cada vez. Quando eles atuam no modo multitarefas, entre aspas, ficam saltando para um lado e para o outro, alternando a atenção até que as duas tarefas sejam concluídas. A velocidade dos computadores para realizar tarefas múltiplas dá a ilusão de que tudo acontece ao mesmo tempo, de modo que não se pode comparar computadores com seres humanos. As pessoas até conseguem fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, andar e falar, ou mastigar chiclete e ler um mapa, ou dirigir e ouvir o Clube do Livro, por exemplo. Ah, Bruno, aqui ele colocou. Ele reconheceu aqui. Mas, assim como os computadores, o que elas não conseguem é se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Talvez até fazendo um parêntese aqui nessa brincadeira, que quando a gente fez a pesquisa, Bruno, lá no Instagram, porra, qual tipo de livro você prefere aqui para o Clube do Livro? Houve uma preferência declarada ali por livros mais leves, né? Você não tem que usar tanto o sistema 2 aqui para poder captar esse conteúdo. Nossa atenção fica saltando de lá para cá, voltando à leitura. Isso não afeta em nada os computadores, mas tem repercussões sérias nos seres humanos. Dois aviões recebem... Quer comentar?
Eu estava refletindo aqui, isso é interessante. Quando eu escuto podcast em inglês, se eu só escuto podcast, eu consigo até compreender. Agora, se eu tô, já tentei fazer dirigindo na academia...
Total.
Me perco completamente, assim.
Total.
É exatamente isso.
É isso aí, é isso aí. Inclusive, me deram uma sugestão. Foi o seguinte, Arthur, porque eu fiz algumas lives, que a gente até colocou aqui, né? Algumas delas inspirado num livro em inglês, né? E como eu tirei trechos do livro ali pra discutir em cima deles, eu ia meio que lendo ali em inglês e depois ia traduzindo, né? Você viu algumas. E aí teve um cara que mandou uma sugestão. Porra, meu irmão, pega um livro desse e leva pro Clube do Livro em inglês, porque, porra, aí eu treino inglês e ainda estudo finança ao mesmo tempo. Porra, mas dá uma especificidade grande aqui, né? O nicho do nicho. Mas vamos lá. Dois aviões recebem autorização para pousar na mesma pista. Um paciente recebe o medicamento errado. Um bebê é deixado sozinho numa banheira. O que todas essas tragédias potenciais têm em comum são pessoas tentando fazer coisas demais ao mesmo tempo e esquecendo algo importante. É estranho, Mas com o tempo, a imagem do ser humano moderno se tornou a de uma pessoa multitarefas. Achamos que somos capazes de agir assim. Por isso acreditamos que deveríamos agir assim. Essa é a questão de $1 milhão, né? Com gestão de tempo, assim. Você pode até produzir conteúdo sobre isso, a gente tá lendo um livro sobre isso, mas é a dor do Bruno, é a dor do Arthur, é o... Porque o quase como os tempos atuais, é quase uma maldição, né? Eles nos provocam para ficar apresentando 200 oportunidades. Por mais que você se esforce, você diga muito não, assim, esse desafio ele continua sempre vivo, né? É um pouco do... em finanças pessoais, os maiores segredos não são segredos, né? Pega lá a psicologia financeira ou qualquer outro livro, cara, diversifica, compra coisas que colocam dinheiro no teu bolso e deixa parado, não mexe nisso, deixa o efeito de juros compostos fazer o trabalho dele e tal, mas... A gente meio que sabe isso, mas ao mesmo tempo essa é a grande questão, né? Então, não à toa precisamos de livros e de pessoas falando sobre esse assunto e de podcasts como esses para que a gente esteja sempre brigando contra essa dispersão de foco, energia e atenção. Voltando. Crianças estudam enquanto trocam mensagens no celular. Ouvem música ou veem TV. Mano, e outro parêntese. Outro parênteses, não sei quem é que tem filho que tá ouvindo a gente, Arthurzinho tem 6 anos. Fudeu. Mas assim, o problema vai ser muito maior, velho. Né? Porque quando eu era criança, quando você era criança, provavelmente quando quem está nos ouvindo era criança, você fazia uma coisa, depois outra. Né? A criança hoje, velho, ela tá almoçando, assistindo DV e respondendo alguém assim, tipo, meu irmão, a repercussão disso... Quando a gente andar 15, 20 anos, assim, não sei pra onde vai, né?
Eu acho não que isso, eu tava refletindo aqui enquanto tava fazendo a leitura, eu acho que esse vai ser um tema que vai ser muito falado ainda, vai ser muito mais falado ainda nos próximos anos, porque existe a multitarefas com intencionalidade, tipo, eu quero ser mais produtivo, então vou fazer mais coisas, vou abraçar aqui minhas coisas, e existe a multitarefas por...
É o nativo multitarefa, do, né?
É, tipo, tô aqui, mas porque realmente tem outras coisas pra fazer e... Meio que não tem muito que, como fugir disso.
É assustador, assustador. Pois bem, crianças estudam enquanto trocam mensagem no celular, ouvem música ou veem TV. Adultos dirigem enquanto falam no telefone, comem, se maquiam, fazem uma coisa num cômodo enquanto conversam com alguém que está em outro. O celular está na mão antes mesmo que o talher pouse na mesa. Isso é foda, tem um trecho que ele destacou aqui. Isso acontece não porque temos tempo de menos para fazer tudo o que precisamos. Isso acontece não porque temos tempo de menos para fazer tudo o que precisamos, mas porque sentimos necessidade de fazer coisas demais no tempo que temos. Assim, nos multiplicamos em 2 e 3, na esperança de dar conta de tudo. E no trabalho? O escritório moderno é um festival de exigências múltiplas que acabam com a concentração. Enquanto você tenta com diligência terminar um projeto, alguém tem uma crise de tosse numa mesa ao lado e pergunta se você tem um xarope. Você é alertado o tempo todo sobre novos e-mails que chegam em sua caixa de entrada enquanto o feed de notícias de sua rede social tenta atrair seu olhar e seu celular vibra na mesa, avisando de uma nova mensagem. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui para dar um recado muito importante. Esse é o tipo de coisa que é maluco sobre comportamento. Às vezes, conscientemente, você não faz algo pro seu bem. Por exemplo, cara, fumar pode te matar. O cara vai lá e continua fumando. E tem toda uma complexidade por dentro disso. Você será... Vou fazer uma afirmação tola, certo? Mas ainda assim vou fazer... pelos motivos que em seguida o nosso ouvinte leitor aqui vai entender. Você será uma pessoa pior, ou uma pessoa menos produtiva, ou uma pessoa mais dispersa, ou uma pessoa com menos resultados, se você tiver no seu telefone celular as notificações de WhatsApp e redes sociais habilitadas. Se tem um presente que nós podemos te dar no dia de hoje, pega agora, dá pause nesse episódio, entra nas configurações do teu telefone, do teu relógio e desabilite. Tô falando muito sério. É inquantificável o tanto que isso pode contribuir para a sua atenção e a sua rotina e a sua produtividade. Porque não é a questão do, eita, o cara só olha 2 segundos. Não é, mano. A tua mente vai pra casa de chapéu. Fulano comentou, fudeu. Né? E aí tem 2 tipos de notificação. Tem a notificação que é, você tem uma nova mensagem. Tem a notificação que realmente aparece o preview de que Juliana te mandou uma mensagem. A primeira é menos pior, mas as duas são péssimas. Alguma contribuição?
Eu tava pensando em falar exatamente isso. É exatamente isso. Eu tenho um livro chamado Hooked, que ele fala sobre como esses aplicativos fazem para atrair a nossa atenção e criar essa rotina de sempre olhar e enfim. E quando a gente fala de notificação assim no celular, existem... As notificações são gatilhos externos, né? A gente vê e é gatilhado para visualizar aquilo ali. Sendo que quando a gente fala de WhatsApp, Instagram, para algumas pessoas, Twitter também, o gatilho é interno. Independente da notificação ou não, a gente já vai olhar. Então, é muito comum, eu já dei essa dica aí pra algumas pessoas, e é muito comum a pessoa dizer assim, ah, mas é porque eu preciso do WhatsApp pra trabalhar, então se alguém mandar mensagem eu não vou ver e tal.
Falácia.
Velho, isso não vai acontecer. Porque sempre que você tiver 0,5 segundo disponível, você vai olhar o WhatsApp.
Sim.
Então, ninguém vai ficar sem resposta.
Sim.
Mas quando você precisar se concentrar, você não vai ser atrapalhado por isso.
É isso aí. Exatamente isso. Exatamente isso. E sabe o que é mais maluco? Ouvindo aqui, tem alguém que está nos ouvindo que tem as mensagens habilitadas na notificação. Ela concorda com o que a gente está falando, porque, porra, é quase que qualquer pessoa concordaria, né? Ela não quer se fuder, mas mesmo assim ela vai deixar a notificação. Que eu vi isso é um negócio maluco, velho. Maluco, maluco, maluco. Bem.
E tem alguém que tá reconectando agora aqui na conversa e se perdeu porque viu a notificação, entrou na conversa, voltou e...
Pois é.
Parei aonde mesmo.
Pois é. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma pilha de correspondência e montanhas de trabalho inacabado estão à vista enquanto pessoas passam o dia todo pela sua mesa para lhe fazer perguntas. Distração, perturbação, interrupção. É exaustivo manter o foco no trabalho. Pesquisas avaliam que os profissionais são interrompidos a cada 11 minutos e que, no total, passam quase 1/3 do dia se recuperando dessas distrações. No entanto, em meio a tudo isso, ainda nos achamos capazes de fazer o que precisa ser feito dentro dos prazos. Mas estamos nos enganando. A ideia das multitarefas é uma fraude. O premiado poeta Billy Collins resumiu muito bem. Podemos chamar de ser multitarefas, o que faz parecer que é a capacidade de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Um budista chamaria isso de mente de macaco. Achamos que estamos melhorando na arte de ser multitarefas, mas só ficamos mais embananados. E aí ele traz mais um subtópico aqui, que é o penúltimo deste capítulo, salvo engano, que é o seguinte: malabarismo é ilusão. Chegamos a isso naturalmente. Com a média de 4 mil pensamentos passando pela nossa cabeça por dia, é fácil entender por que tentamos ser multitarefas. Se uma mudança de pensamento a cada 14 segundos é um convite para mudar de direção, é bastante óbvio que somos tentados continuamente a fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Enquanto fazemos uma coisa só, estamos a alguns segundos de pensar em outra que poderíamos fazer. Além disso, a história humana sugere que nossa existência continuada pode ter exigido que desenvolvêssemos a capacidade de supervisionar tarefas múltiplas ao mesmo tempo. Nossos ancestrais não teriam durado muito tempo se não conseguissem ficar atentos a possíveis predadores ao mesmo tempo que colhiam frutas, curtiam couro ou simplesmente ficavam à toa junto a uma fogueira depois de um dia duro de caça. A pressão para fazer malabarismo com mais de uma tarefa de cada vez não apenas está no nosso âmago, como provavelmente era necessária para a sobrevivência. Mas esse malabarismo de conciliar diferentes atividades não é ser multitarefas. O malabarismo em si é uma ilusão. Para um observador casual, o sujeito está jogando 3 bolas no ar ao mesmo tempo. Mas, na verdade, ele apanha e joga as bolas independentemente, numa rápida sucessão. Pega, joga, pega, joga, pega, joga. Uma de cada vez. É o que os pesquisadores chamam de troca de tarefas. Quando você muda ou troca de uma tarefa para outra, voluntariamente ou não, as duas coisas acontecem. A primeira é quase instantânea, você decide trocar. A segunda é menos previsível. Você precisa ativar as regras para... Você precisa ativar as regras para o que vai fazer, né? Como está numa figura aqui que eu vou tentar descrever para o nosso ouvinte. Passar de uma tarefa simples para outra, como ver TV e dobrar roupas, é rápido e relativamente indolor. Mas, se você está trabalhando numa planilha e um colega entra na sua sala para discutir um problema da empresa, a relativa complexidade dessas tarefas torna impossível saltar de um lado para outro com facilidade. Sempre demora algum tempo para você começar uma nova tarefa e reiniciar a que largou. E não há garantia de que você vai retomá-la exatamente onde ela foi deixada. Há um preço a pagar por isso. Abre aspas. O custo em termos de tempo extra para a troca de tarefas depende da complexidade ou simplicidade do que é feito. Fecha aspas. Disse o pesquisador David Mayer. O acréscimo de tempo pode ir de 25% ou menos para as tarefas simples e até 100% ou mais para as tarefas muito complicadas. A troca de tarefas cobra um preço que poucas pessoas percebem que estão pagando, né? E aí o fluxo de trabalho interrompido, né, o gráfico que ele tenta mostrar aqui é o seguinte: você tem um trabalho inicial, né, que está sendo feito, o trabalho principal, a troca, né, reorientação, distração, troca, reorientação, ou seja, tudo isso custando tempo para que você volte para o trabalho, né? Pois bem, outro subtópico importante aqui é a história dos canais cerebrais. O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Então, o que acontece enquanto fazemos duas coisas ao mesmo tempo? É simples. Nós as separamos. Nosso cérebro tem canais e, graças a isso, somos capazes de processar diferentes tipos de dado em diferentes partes do cérebro. Por isso você consegue falar e andar ao mesmo tempo. Nesse caso, um canal não interfere no outro. O problema é o seguinte: você não está realmente concentrado em ambas as atividades. Uma acontece em primeiro plano e a outra ao fundo. Se você estivesse tentando ensinar um passageiro a pousar um DC-10, pararia de andar. Que é o quê? Um avião? Imagino sim. Do mesmo modo, se estivesse atravessando um desfiladeiro em uma ponte de cordas, provavelmente pararia de falar. Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não consegue se concentrar direito em duas coisas ao mesmo tempo. Até meu cachorro Max sabe disso. Quando estou entretido com um jogo de basquete na TV, ele me cutuca com força. Pelo visto, um carinho desconcentrado não é lá essas coisas. Um pouco do ele está tentando escrever o que para a gente, em finanças comportamentais, é a diferença entre sistema 1 e 2, né? Sistema automático e reflexivo. Muitas pessoas acham que, como o corpo está funcionando sem um direcionamento consciente, estão em multitarefas. Isso é verdade, mas não como elas imaginam. Boa parte das nossas ações físicas, como respirar, está sendo direcionada de uma parte do cérebro diferente daquela de onde vem o foco. Por isso, não há conflito de canais. O foco acontece no córtex pré-frontal. Quando você se concentra em alguma coisa, é como se jogasse um holofote sobre o que é importante. Você pode dar atenção a duas coisas, mas é o que chamamos de atenção dividida. E não se engane, se tentar se concentrar em duas coisas, sua atenção se divide. E se tentar uma terceira, algo vai ser deixado de lado. O problema de tentar focar em duas coisas ao mesmo tempo aparece quando uma tarefa exige mais atenção ou quando ela utiliza um canal que já está sendo usado. Quando seu marido ou sua esposa está descrevendo como a mobília da sala foi rearrumada, você usa o córtex visual para enxergar isso mentalmente. Se por acaso, nesse momento, você está dirigindo, essa interferência de canais faz com que você enxergue a nova combinação de sofá e poltrona e fique cego para o carro que freia na sua frente. Você simplesmente não consegue se concentrar em duas coisas importantes ao mesmo tempo. Você deu o exemplo do Clube do Livro. Eu vou fazer uma associação com o que ele está falando aqui. Para quem tem o costume de ouvir podcast enquanto faz uma outra atividade, que seja uma caminhada ou atividade física. Isso pode ter acontecido com o Clube do Livro, no formato podcast, ou até mesmo com outro podcast. É, você está fazendo exercício e está prestando atenção. Aí alguém fala algo que faz muito sentido para você. Ou algo que te intriga. Ou algo que questiona os teus valores. Aí você fala, caralho, que sacada. Nessa hora você tende a parar. Aí você traz intencionalmente sua atenção. Às vezes você volta 30 segundos ali para ouvir de novo. Fala, puta merda, não tinha pensado nisso. E você vai retomando. Né? Um pouco disso aqui. Toda vez que tentamos fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, estamos simplesmente dividindo o nosso foco e prejudicando todos os resultados. Veja como atuar multitarefas nos deixa em curto circuito. Primeiro, você só dispõe de uma determinada capacidade cerebral a cada momento. Você pode dividi-la quanto quiser, mas pagará um preço em tempo e eficácia. Ponto 2. Quanto mais tempo você gastar em outra tarefa, menos provável é que você volte à tarefa original. É assim que as pontas soltas se acumulam. Ponto 3. Se você ficar saltando de uma atividade para outra, vai perder tempo enquanto o seu cérebro se reorienta. E esses milissegundos vão se acumulando. Pesquisadores estimam que perdemos 28% de um dia de trabalho comum para a ineficácia de atuação multitarefas. Cuidado com essas coisas. De pesquisadores afirmam, né? Porque também, assim, o contraponto a isso não é a pura eficiência. Né? Só tentando trazer um pouco de paz de espírito pro coração de quem está nos ouvindo. Né? Quer dizer que ter distrações faz com que eu perca 28. É um terço do dia, né, velho? Assim, tipo, o outro terço eu durmo. Quer dizer que é metade do dia que eu poderia produzir. Vamos supor que eu fizesse um experimento do laboratório de um ser humano que não tivesse nenhum input. Né? Ainda assim, pelo próprio pensamento, ele iria se distrair. Tipo, não seria de 28% para zero. É só para ter o cuidado, assim, de não permitir que o viés da disponibilidade da informação de que está sendo posta, do jeito que está sendo posta, né, nos leve a conclusões exageradas. Voltando. 4. Os multitarefas crônicos desenvolvem um senso distorcido do tempo necessário para fazer as coisas. Eles quase sempre acreditam que as coisas levam mais tempo do que realmente é necessário. 5. Os multitarefas cometem mais erros do que os não multitarefas. Eles tomam decisões piores porque favorecem as formações novas em detrimento das antigas, mesmo que as antigas sejam mais valiosas. E 6. Os multitarefas sofrem mais estresse, que reduz o tempo de vida e esmaga a felicidade. Com pesquisas tão claras, parece insano. Sabendo como ser multitarefas leva a erros, às escolhas ruins e a estresse, que mesmo assim tentemos agir desse modo. Talvez seja simplesmente tentador demais. Os profissionais que passam o dia diante do computador trocam de janela ou verificam e-mails e outros programas quase 37 vezes por hora. Um ambiente com distrações nos deixa ainda mais sem foco. Ou talvez seja o barato, né? Ou seja, o barato no sentido de... Como é que traduz barato aqui, Bruno? A sensação boa que dá, né? A pequena dopamina liberada ali, né? Os multitarefas sentem uma empolgação na troca, uma liberação de dopamina, ó, que pode ser viciante. Sem isso, eles correm o risco de se sentirem entediados. Qualquer que seja o motivo, os resultados são inequívocos. Agir no modo multitarefas nos deixa mais lentos e menos competentes, né? Que é o desafio do século, né? Você conseguir lidar com o tédio. Inclusive, um negócio que eu vou convidar aqui, que eu faço e que eu acho que vale um exercício, né? Tentando colocar um pouco em prática o que é que nesse capítulo é. Quem é habituado a trabalhar com a aba do WhatsApp web aberta? Talvez um dos maiores detratores de produtividade da era moderna. E não à toa, grandes empresas têm os seus canais oficiais, os seus próprios messengers, né? Porque você não consegue misturar. Então eu justifico que não, porque eu tenho muito grupo, que eu tô resolvendo, mas aí aparece o grupo dos amigos, da pelada e tal, e as pessoas, a família e tudo isso aqui. Isso apodrece a produtividade, né? E aquela velha história que tem a ver com as notificações. Se algo for urgente, isso chega em você, né? Então, a lá técnica Pomodoro, se eu pudesse me policiar para a cada 2 horas entrar no WhatsApp e ver o que é que tem ali, responder e depois saio, puta merda, acho que a produtividade dispararia. Né? Vou tentar fazer esse exercício, né? A partir desta semana. Semana que vem eu conto aqui como é que foi. Impelido à distração. como é que a gente consegue isso. Vamos lá, reta final aqui desse capítulo e, consequentemente, desse episódio. Em 2009, o repórter Matt Ritchell, do The New York Times, ganhou o prêmio Pulitzer para reportagens nacionais com uma série de artigos impelidos à distração, que falavam dos perigos de dirigir e usar o celular ao mesmo tempo, seja para a troca de mensagens ou para falar. Ele descobriu que a distração durante a direção é responsável por 16% de todas as mortes no trânsito e por quase 500 mil de feridos a cada ano. Não sei se é mundo ou Estados Unidos, não tenho ideia. Mesmo uma conversa telefônica tranquila nos tira 40% da concentração de direção. E, o mais surpreendente, pode ser tão perigoso quanto dirigir embriagado. As evidências disso são tão fortes que, em muitos lugares, foi proibido o uso do celular ao dirigir. Faz sentido, ainda que alguns de nós façamos isso de vez em quando, jamais perdoaríamos nossos filhos pela mesma atitude. Basta uma mensagem de texto para transformar o carro da família num perigoso ariete de 2 toneladas. O modo multitarefas é literalmente desastroso. Velho, eu já bati no carro da frente porque tava mandando texto. E outra coisa, já aconteceu comigo. Eu falo, não sei se já comentei aqui, mas quando eu vi aquele Dilema Social, já antigo, é uma matéria, é um documentário, tem no Netflix, recomendo todo mundo que assista, basicamente tentando traduzir ali o tanto que nós estamos viciados em redes sociais, e o WhatsApp se inclui aqui, né? Ou seja, enfim, falamos o nome, whatever. Velho, isso me perturba um pouco, velho. E a leitura tem me ajudado muito nesse sentido, né? A consultar menos o celular. Por exemplo, enfim. O exemplo que eu queria dar e eu percebi que mesmo lutando contra um negócio que é difícil, velho, quando eu tive que sair pra resolver algumas coisas dirigindo, eu dirijo muito pouco, né? E eu tava com um problema no meu 5G, eu tava sem internet. Então eu tive que ficar umas 3 horas, porque eu ia pra vários pontos e tal, não sei o que, sem internet. Meu irmão, você fica pegando assim, é como se tivesse faltando alguma coisa, né? E no final do dia nada acontece. Você chega lá, reconecta a internet, sobe um monte de mensagem. Mas é maluco, 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 maluco. Tudo bem, sabemos que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo pode até ser fatal quando há vidas em jogo. Não esperamos de pilotos de avião e cirurgiões nada menos que o foco total e absoluto no trabalho. E acreditamos que qualquer um no lugar deles que não agir assim deve ser severamente repreendido. Não há argumento capaz de nos fazer ter tolerância à falta de concentração por parte desses profissionais. No entanto, cá estamos nós vivendo segundo outro padrão. Será que não damos valor ao nosso trabalho? Não levamos a sério nossa profissão? Por que tolerar a ideia das multitarefas quando estamos fazendo o nosso trabalho mais importante? Boa analogia aqui, né? Pô, se o cara precisa de concentração e atenção, quer dizer que eu não preciso? Por que a gente tolera a gente ser multitarefa, sabendo dos prejuízos disso? E outras profissões não. Só porque não estamos colocando uma ponte de safena em alguém, não quer dizer que a concentração é menos fundamental para o nosso sucesso ou o dos outros. O seu trabalho não merece menos respeito. No momento pode não parecer, mas a conectividade de tudo que fazemos significa, em última instância, que cada um de nós não somente tem um trabalho a fazer, mas que merece ser bem feito. Pense da seguinte forma. Se realmente perdemos quase 1/3 do dia do trabalho com distrações, qual seria a perda cumulativa ao longo de toda uma carreira? Qual seria a perda para outros profissionais? E para as empresas? Se você pensar bem, talvez descubra que, caso não encontre um jeito de resolver isso, pode acabar perdendo sua carreira e seu negócio. Ou, pior, pode fazer com que outras pessoas percam a carreira e o negócio delas. E melhor, eu vou complementar aqui, né? Se essa é uma doença crônica, coletiva e social, se eu me torno um pouco melhor nisso, eu acabo adquirindo uma vantagem competitiva no longo prazo. Deixando um pouco de lado o trabalho, quais são os prejuízos causados pelas distrações à nossa vida pessoal? O escritor Dave Crenshaw acertou em cheio a escrever o seguinte, abre aspas, as pessoas com quem vivemos e trabalhamos diariamente merecem nossa atenção total. Quando damos atenção segmentada às pessoas, um tempo picotado, saltando de lá para cá, o custo da troca é maior do que o mero tempo que foi prejudicado. Acabamos prejudicando nossas relações. Toda vez que vejo um casal jantando, que um dos dois tenta se comunicar enquanto o outro digita mensagens no celular por baixo da mesa, me lembro da verdade simples dessa afirmação. Irmão, isso é um exercício contínuo foda. Foda. Grandes ideias. Temos três grandes ideias para fechar aqui esse capítulo, no mínimo reflexivo, né, Brunão? Que é o seguinte: primeiro, a distração é natural. Não se sinta mal quando se distrair. Acontece com todo mundo. Ponto 2. O modo multitarefas é prejudicial. Seja em casa ou no trabalho, distrações levam a escolhas ruins, erros dolorosos e estresse desnecessário. Ponto 3. A distração prejudica os resultados. Ao tentar fazer coisas demais ao mesmo tempo, você pode acabar não fazendo nada bem feito. Descubra o que é mais importante no momento e dê sua atenção total a isso. E para fechar o capítulo, para conseguir colocar em prática o princípio da única coisa, você não pode engolir a mentira de que é uma boa ideia tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você pode até fazer isso às vezes, mas nunca vai fazer as duas com qualidade. E com isso, fechamos esse capítulo aqui provocativo. Brunão, comentários e frase do episódio. Eu já fui comentando bastante aqui, né, minhas reflexões ao longo da leitura.
Tem uma frase aqui que eu não vou trazer da maneira como ela está escrita, mas vou tentar produzir aqui uma reflexão em cima dela. O autor traz alguns argumentos aqui e cita a frase: isso acontece não porque temos tempos de menos para fazer tudo o que precisamos, mas porque sentimos necessidade de fazer coisas demais no tempo que temos. Eu acho que esse capítulo é muito necessário, porque ser multitarefas hoje é muito difícil, né? A gente tem que combater isso de forma intencional para conseguir vencer e, enfim, acho que não vai conseguir chegar nesse mundo ideal aí de não ser. Mas eu acho que vale a pena refletir sobre isso aqui. Será que eu tô fazendo muita coisa porque eu não tenho o tempo necessário para fazer tudo o que eu preciso, ou porque eu tô querendo fazer mais coisas do que realmente cabe no meu tempo? Deu pra entender o...
Deu. Isso leva a um... Isso tá conectado, Brunão, com o que eu falei, que é uma briga contínua, assim, né? Porque isso pode levar... Quando eu falei que é um capítulo, sem dúvidas, reflexivo, provocativo, porque isso pode levar, assim, a uma autoterapia muito profunda. Eu vi o... Recomendei no Instagram, né? Quem não tá junto comigo lá no Instagram talvez não tenha visto. Documentário da vida de Sylvester Stallone, Rocky Balboa, né? E ele falando, assim, do processo dele de lidar com sucesso, porque ele é um cara que tentou, ele tinha muita dificuldade e tal, não vou enquadrá-lo como pobre, assim, mas, porra, muita dificuldade, tentando ali, e aí, de repente, ele consegue emplacar um filme que no dia da estreia ele fala assim: velho, foi assim, como sair do absoluto... Pô, hoje eu tô ruim com as palavras, hein? Quando ninguém me conhece, anonimato, pra um tremendo popstar, e junto veio o Oscar, né, de roteirista, não como ator, e puf, assim, ele virou uma febre. E aí, ele falando assim, a conversa dele com os demônios dele, né? Que assim, uma das que chamou mais a atenção dele, todo mundo, até que dinheiro não seja um problema, uma das conversas que você tem com você é: porra, meu irmão, será que o que eu tô fazendo com o meu tempo? O que é que eu tô fazendo com a minha vida? Como é que eu tô, com minhas escolhas? Será que é isso mesmo que eu devia estar fazendo? Então você tá nessa constante briga, né? Por sucesso nos seus moldes de sucesso. E a briga dele era que, porra, eu achava que quando eu chegasse lá, as coisas iam ficar tranquilas, velho. Caralho, quando eu cheguei lá, meu irmão, era muito pior. Então, assim, essa porra não acaba, né? A gestão do tempo, quando eu disse que esse é um trabalho contínuo, ele é uma proxy disso, né? Porque esse negócio de escolher poucas coisas e tal, por exemplo, você sabe, né? Tem um programa de mentoria para quem quer trabalhar com wealth planning, né, empreender dinheiro, que se chama Mentoria Equity. No final do dia, as conversas elas giram muito em torno de da dor de querer fazer isso, mas de não dedicar o tempo e fazer as coisas que são necessárias para fazer isso. O cara meio que sabe ali, entendeu? Sendo que não é uma decisão tão fácil dedicar esse tempo. Porque eu tenho compromissos, eu tenho outras pressões, eu não posso deixar essa peteca cair. E aí tem um custo irrecuperável. Puta merda, tem toda uma confusão aqui. Mas, de fato, essa é uma questão. E ela não é uma questão para todas as pessoas à toa. Né? Como aquela história. Todo clichê ele tem uma razão de ser. Mas vamos lá, Brunão. É, repete aí, frase do episódio para a gente fechar com essa esse profundo convite à reflexão aqui e a gente se despedir desse episódio um pouco longo, mas muito bacana.
A frase é a seguinte: isso acontece não porque temos tempo de menos para fazer tudo o que precisamos, mas porque sentimos necessidade de fazer coisas demais no tempo que temos.
Golaço. E com essa frase do episódio, desejo uma boa reflexão para você, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo e até o próximo episódio aqui no Clube do Livro. Ah! Ei, não vai não! Você conhece alguém que tá enfrentando esse desafio, assim, a pessoa tá meio perdida, puta merda, onde é que tá, o que é que ela faz, prioriza, não prioriza, transita, não transita, vai ou não vai, plano A, plano B e tal. Manda esse episódio para essa pessoa porque, às vezes é aquela história, né? Antes de melhorar, piora, e esse exercício aqui pode ajudá-la a ter maior clareza, beleza? Facinho de compartilhar, compartilha com alguém, você vai ajudar essa pessoa e também nos ajuda aqui. E bem, dito isso, agora sim, até o próximo episódio.